Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast. É isso aí, a partir de agora é toda terça e sexta, como você já estava acostumado na temporada passada. A gente começa o Cartola já nesse próximo final de semana, porque o Brasileirão está começando. E no episódio de hoje, a gente vai analisar, né, posição por posição, não a primeira rodada, mas a temporada. Quem serão os nomes que vão mitar, quem são as promessas, quem são as dúvidas. A nossa análise de terça-feira vai ser essa. E, para isso, eu estou aqui na companhia do Cássio Leitão e também teremos um convidado muito importante, muito interessante para bater um papo. Deixa eu falar primeiro aqui com o Cássio. Fala, Caçocla! Seja muito bem-vindo mais uma vez, amigo. Bom trabalhar contigo.
Fala, Bernardo. Fala, galera cartoleira. É isso, reta final da espera, né? Já tem gente com um time montado. Há 4 semanas já deve ter mexido 25 vezes, e isso é natural, porque as coisas vão mudando no mercado, mas a expectativa é muito alta para essa temporada. Já falei e repito isso diante de tantas mudanças significativas. Então, o mercado fecha já no sábado, 29 de maio, às 18h30. Né? O campeonato começa com Cuiabá e Juventude, e os cartoleiros deram um pouquinho de azar, porque a CBF fez uma mudança ontem. Bahia e Santos ia ser no mesmo horário de Cuiabá e Juventude. Não muda o horário do fechamento do mercado, mas muda para Bahia e Santos, que foi levado para 1 hora depois, vai começar às 8. Os cartoleiros não vão conseguir saber as escalações já divulgadas de Bahia e Santos, apenas de Cuiabá e Juventude. A gente lembra que o mercado agora fecha 30 minutos antes da primeira partida da rodada. A gente ia ter 2 partidas simultâneas nesse início, mas Cuiabá e Juventude abrem de maneira solo esse campeonato brasileiro. Vamos com tudo, que a metade é certa.
Vamos lá. E para bater esse papo com a gente hoje, né, para falar desse tema específico de promessas e certezas da edição 21 do Cartola, a gente traz aqui mais um integrante da equipe do Cartola, o cara que está diariamente trabalhando em cima do jogo, mexendo, pensando o Cartola junto com a gente. Está aqui com a gente o Gustavo Pereira. Fala, Gustavo, seja muito bem-vindo e vamos para esse bate-papo, né? Vamos entender o que vem por aí.
Fala, Bernardo, fala, Cássio. Bom demais estar de volta. Estava com saudade já do Cartola Cast. A última vez que eu vim, o Igor Rodrigues, o glorioso Paulinho, ainda era o apresentador. Bom demais estar de volta e a ansiedade está gigante para essa primeira rodada aí. Vamos montar o time.
Pois é, então vamos abrir aqui então a página do Cartola para a gente começar a dissecar, né, posição por posição. Eu sei que goleiro a gente tem uma polêmica aí, Cássio. Você quer deixar essa polêmica para o final? Polêmica não, mas mudanças que vão mexer no jeito de escalar os goleiros. Quer deixar isso para o final ou a gente começa já a 200?
Então, a gente pode falar dos goleiros, mas sem fazer previsões de quem é certeza, de quem é promessa, porque, como a gente sabe, a vida do goleiro no Cartola FC vai mudar completamente. Para o cartoleiro que está chegando agora, ainda não sabe as mudanças para 2021, não tem mais o passe incompleto do goleiro. Então, o goleiro, por exemplo, o Marcelo Lomba, teve 395 passes incompletos no ano passado, perdeu 39,5 pontos no total só de passe incompleto. Ele não vai ter esse problema. Isso é mais de 1 ponto por rodada. Imagina que cai na média. Então já vai dar uma melhorada à média aí de goleiros que não jogam bem com os pés e muitas vezes jogam bem com os pés, mas são toda hora utilizados e perdem pontos da mesma forma. O Felipe Alves, acho que do Fortaleza, é um exemplo disso. Além dessa questão do passe incompleto, não tem mais a defesa difícil, né? A gente teve a intenção de tirar a subjetividade do jogo, então toda defesa que vier de uma finalização defendida, seja ela difícil, mediana, fácil, ela vai valer 1 ponto. E alguns casos extras, né, de um lance contra, pode ser que valha ponto também. Isso tudo está no nosso tutorial de finalizações, nosso tutorial da vida do goleiro também no Cartola. E o gol sofrido foi diminuído pela metade, né? Valia menos 2 pontos, agora vale menos 1. Então, é um novo mundo para escalar goleiro no Cartola FC. Então, qualquer coisa que a gente apontar aqui vai ser mero chute. Mas eu vou seguir na linha de tentar buscar os goleiros com saldo de gol. Eu acho o saldo de gol algo muito precioso no Cartola. A gente sabe que desde a temporada passada está difícil prever quem vai ganhar o saldo de gols pela questão da Covid, estádio sem público e aí o mandante não exerce efetivamente a sua vantagem de jogar em casa. Mas muita coisa vai mudar aí na vida dos goleiros. Nesse início, eu indicaria mesmo começar com goleiros mais baratos, até para tatear o mercado, e a possibilidade de valorização ser importante nesse sentido.
Acho que essa é a palavra que o Cassius usou, tatear, né? A gente vai ter que reaprender a escalar goleiro. Ninguém sabe ainda como é que vai funcionar esse esquema desses novos scouts dos goleiros. Então, faço a mesma recomendação dele, escalar um goleiro barato no início para ir vendo como é que ele vai pontuar e tal. Eu já adianto, vou de Walter do Cuiabá.
Vou adiantar o meu também, por enquanto, hein? Vou adiantar o meu. Tá todo mundo indo em Walter, que é 5 cartoletas, né? O adversário do Walter, Marcelo Carné, também é 5 cartoletas. E me parece um pouco mais ousado, né? Porque vai jogar fora de casa. Mas acho que o Marcelo Carné tem mais chance de fazer as defesas. Talvez não de saldo de gol, né? Que eu preguei aqui pelo saldo de gols. Mas eu acho o Marcelo Carné uma ótima opção também. Nesse jogo que a gente não sabe muito o que esperar desse Cuiabá e Juventude, né? Cuiabá foi campeão estadual, mas obviamente enfrentou adversários de outro porte. O Juventude fez até uma boa campanha no Gaúcho, depois foi eliminado pelo Inter. Vamos ver o que esperar de Cuiabá e Juventude, essa partida que abre os trabalhos do Campeonato Brasileiro 2021.
Agora, Cássio, antes da gente passar para a próxima posição, esse número que você deu aí do Marcelo Lomba de 395 passes incompletos, isso é um dado, né? Do jeito que você falou, parece até que você está dando uma exagerada para... Né? Nossa, errou por 395. Não, mas essa é a informação, né? Isso é um número real.
Perfeito. Parece uma de Gerson, canhotinha de ouro, né? Que dizia tem 40 caras no meio do campo. Tem 20 no ataque e ninguém marca nesse time. Parece meio Gerson canhotinho de ouro, mas é o número absoluto de passes incompletos do Lomba. O Inter tinha, por característica, né, desde o Coudet, sair jogando no chutão. Ele não optava muito por aquela saída curta e o Lomba não era um jogador tão preciso assim no lançamento. E, obviamente, o lançamento, com aquela questão do passe incompleto, fica mais sujeito a perder pontos, né? Numa bola que normalmente você joga disputada e a bola vai para o adversário, o goleiro perdia ponto, não vai perder mais. Acho que o Lomba é um dos grandes favorecidos. Eu falei do Felipe Alves, vejo o Cássio do Corinthians como outro nome que pode ser favorecido. Então, são nomes aí interessantes.
Muito bem, passada essa etapa dos goleiros e a gente prefere não dar nomes, né? Como bem falou o Cássio. Por conta dessas mudanças, vamos ver como é que vai ser o novo comportamento de pontuação dos goleiros. Vamos para os zagueiros, porque nos zagueiros eu vou querer certezas e promessas. Começando então pelo Gustavo Pereira, da equipe do Cartola. Gustavo, que nomes você indica como certezas de mitada para essa temporada?
Então, continuamos com boas opções na zaga, mas eu marquei 2 nomes aqui que estarão certamente em grande parte das minhas escalações esse ano. O Gustavo Gomes, do Palmeiras, que não é uma boa para essa primeira rodada, eu não recomendaria, porque ele custa 17 cartoletas. Para quem quer valorizar, ele não é uma boa opção para essas primeiras rodadas. E o outro é o Jeromel, do Grêmio, que também está caro, está 15 cartoletas. Mas mais lá para frente, quando você tiver já com uma quantidade boa de cartoletas, vai valer a aposta, porque para mim são 2 certezas para essa temporada.
Então, eu vou usar um pouquinho mais. Eu acho que pelo campeonato do ano passado e por ter ajudado o Santos a ir longe na Libertadores, eu acho que o Luan Pérez é um cara que para o Cartola pode ser olhado com carinho. Talvez seja mais uma aposta que uma certeza, mas eu vou botar nas certezas aqui, ainda mais com um time que deve ser mais solto com o tempo, com o Fernando Diniz, que é um técnico que eu defendo muito, eu gosto muito do Fernando Diniz. Acho que ele é prejudicado por essa questão, obviamente, que é importante, do título, né, para coroar um trabalho, mas aí a hora dele vai chegar. E o outro nome, para mim, é o William Arão, que, na minha visão, o Luan Pérez custa 8 cartoletas, não, o Arão custa 9. O William Arão, na minha opinião, nesse momento, é o melhor zagueiro do Flamengo. Mesmo o Rodrigo Caio tendo mais cartaz e tal, eu acho que ele tem se machucado muito e, quando vem jogando, não vem jogando tão bem. A gente pode pegar as duas finais recentes do Flamengo, né, contra o Palmeiras. Rodrigo Caio fez um pênalti, de certa forma, bobo. Contra o Fluminense também cometeu um pênalti. Então, o Rodrigo Caio está com essa...
Recebeu amarelo.
Exatamente. Está com essa dificuldade de não ter uma continuidade, né, também, devido ao número de lesões. Eu acho o William Arão é um zagueiro seguro. Eu acho até que ele se complica menos na zaga do que no meio de campo, porque ele tem mais campo para pensar, para lançar muitas vezes. É um cara que tem qualidade técnica. Então, eu vejo o William Arão como uma certeza aí para os cartoleiros. Vamos ver se o Rogério começa a corrigir para que o William Arão seja, no Cartola, um cara que conquiste o saldo de gols também, né? Porque está difícil o Flamengo passar um jogo sem tomar gol. E o William Arão tem essa vantagem de fazer gols, ir para o ataque, deixar seus golzinhos. Já tem alguns gols importantes aí na temporada. Então, Luan Pérez, para não ficar na mesmice assim, vou de Luan Pérez e William Arão como certezas da zaga. Imagina as surpresas, hein? As apostas.
Estou com muita cara de aposta esses dois do Cássio.
Pois é, e só para deixar uns nomes aqui também na cabeça da galera, me chamam a atenção, e aí mais como promessa do que como certeza, porque a gente não sabe como vai ser o desempenho defensivo desses dois times, mas o Lucas Claro do Fluminense é outro jogador que vai muito à área, né? O Fluminense tem muita jogada ensaiada buscando o Lucas Claro. Então, às vezes ele vai fazer gol, às vezes ele vai dar assistência escorando a bola para o meio, por exemplo. E o Léo Ortiz do Bragantino, né? A gente não sabe se o Bragantino vai repetir o desempenho da temporada 2020, mas o Léo Ortiz é um zagueiro que costuma subir bem também. Então, se o Barbieri organizar direitinho lá, pode ser que o Ortiz faça um bom campeonato. Mas eu vou colocar esses dois no status de promessa também. Não quero cravar nada em relação a esses dois, pelo menos por enquanto. Acho que de zagueiro a gente falou bem. Ah, deixa eu dar os preços aqui. Faltou dar os preços dos dois. Lucas Claro, o Lucas Claro está a 10 cartoletas. E o Léo Ortiz, ele está custando... Deixa eu pegar aqui. Ó, passei pelo Liger. Léo Ortiz está 5 cartoletas, hein? Não tá caro, não. Ele vai começar jogando fora contra a Chape. Vai começar jogando contra a Chape fora de casa. É uma aposta aí para quem quiser o Léo Ortiz. Falando em apostas, Cássio, me fala aí o que você está pensando.
Então, você falou do Lucas Claro, eu acho que um zagueiro que é mais seguro do que ele, pelo menos nesta temporada, acho que no ano passado o Lucas Claro se destacou mais, é o companheiro dele, o Nino, também do Fluminense, obviamente, 8 cartoletas. Eu acho que o Nino é um cara que pode dar o que falar. No ano passado o Fluminense teve uma defesa bem consistente, também por conta desse desempenho do Lucas Claro, né? Eu acho que o Roger não é um técnico que solta muito time, então o Fluminense pode conquistar saldo de gol em muitas oportunidades. O outro nome é o Raul, do Corinthians. Eu tenho me impressionado muito com esse zagueiro. Acho que ele custa 2 cartoletas, deixa eu ver aqui. 2 ou 3 cartoletas. 3 cartoletas, eu já anunciei que ele está no meu time. Por enquanto, né, pode mudar, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense, acho que para a primeira rodada ele pode ser importante para valorização também, mas é um cara que eu acho que vai triunfar aí durante a temporada e é uma das apostas que eu faço para essa temporada, o Raul, zagueiro do Corinthians, Raul Gustavo.
Conseguiu surpreender com essa aposta, hein? Achei que os seus primeiros nomes com Willian Arão e... Willian Arão e o outro, qual foi o outro?
Luan Pérez,
achei que não ia conseguir dar uma aposta maior que essa, mas conseguiu. Raul Gustavo é tirando da cartola demais.
E as tuas apostas aí, Gustavo?
As minhas apostas são mais pesadas, assim, eu diria. A minha primeira aposta é o Vitor Cuesta, do Inter, que está 16 cartoletas. Por quê? Porque o Vitor Cuesta, em 2019, foi um dos mitos do Cartola. Todo mundo escalava o Vitor Cuesta e ia muito bem. Só que no ano passado, ele caiu muito de rendimento no Cartola, principalmente, né? As pontuações dele caíram demais. Então, eu estou meio que curioso aí, meio que uma incógnita para mim para esse ano. Que Vitor Cuesta que a gente vai ver? O de 2019 ou de 2020? Por isso que eu estou colocando ele na categoria de aposta aqui. E o outro também é pesado, jogador de seleção brasileira, de Europa, Miranda, do São Paulo. Está apenas 8 cartoletas, está barato. Está no meu time para essa primeira rodada, porque o Miranda a gente sabe da qualidade dele, né? Mas a gente não lembra dele no Cartola. Assim. Será que o Miranda vai pontuar bem no Cartola esse ano?
Pois é, vamos ficar de olho então no Miranda. Se os amigos me permitem, eu ainda vou botar mais dois nomes aí, mas visando mais essa primeira rodada, o zagueiro do Internacional, Lucas Ribeiro, está custando só 5 cartoletas. É uma boa aposta para essa primeira rodada. Eu estou falando a minha dupla aqui, já que vocês adiantaram a de vocês, eu estou botando a minha também. Lucas Ribeiro, 5 cartoletas. E o Anderson Conceição, do Cuiabá, para quem acompanhou a Série B ano passado mais de perto, foi o meu caso por trabalhar muito nos jogos, fez uma excelente Série B pelo Cuiabá, foi um dos homens-chave ali na proteção da defesa do Dourado. E aí, como já vai estrear, reeditando um confronto de Série B, né, de 2020 contra o Juventude, eu acho que o Anderson Conceição, nessa primeira rodada, pode render alguns bons pontos. Então, Lucas Ribeiro e Anderson Conceição, 5 cartoletas cada um, acho que é uma dupla boa e barata para a primeira rodada. Fala, Cássio.
Maravilha, maravilha. E para o restante do campeonato, vai confiar muito nessa dupla também. Lembrando que o Lucas Ribeiro, por pouco, não fez gol do título do Internacional. Aquele último chute,
verdade,
contra o Corinthians foi do Lucas Ribeiro.
Verdade, é. Para a sequência da temporada, a gente tem que esperar para ver, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho desses times. O Internacional certamente vai brigar lá em cima. O Lucas Ribeiro vai continuar sendo bastante escalado. Mas o Anderson Conceição, a gente espera para ver como é que vai ser a estreia do Cuiabá na Série A, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho da equipe. Vai falar mais alguma coisa, Gustavo?
Não, fechou. Estou com vocês. Vamos para o próximo, então. Laterais?
Isso, vamos para a lateral. Vou começar por você, então, de novo, Gustavo. O que você indica de lateral aí, de certezas?
Vamos embora. Para mim, então, a grande certeza, não tinha como ser outra, é o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Para mim, foi o grande lateral da temporada passada do Cartola. Vale ressaltar que agora ele tem outras funções em campo, né? Ele no esquema do Sampaoli, em determinado momento ele virava quase que um ponta, um atacante, então ele fazia muito gol, dava muita assistência. Agora com o Cuca já tem uma função um pouco mais defensiva, com mais responsabilidade defensiva, mas eu ainda acho que ele vai fazer um bom campeonato. Ele fez um golaço agora contra o América de Cali na Libertadores, então para mim é uma das certezas para o ano. E outra certeza é o Saravia do Inter, que está voltando de uma grave lesão, né? Ele, até ter essa lesão no ano passado, era o grande destaque da lateral no Cartola, ficou na seleção do primeiro turno do Cartola no ano passado, até sofrer aquela grave lesão. E eu vi o jogo contra o Olímpia, o último jogo do Inter também na Libertadores, e ele foi muito bem, continua desarmando muito, está voltando com tudo. Então, deixa eu só falar os preços aqui. O Saravia está custando 10 cartoletas e o Arana 9 cartoletas. Foi votação popular, por isso esse preço do Arana, porque se a gente fosse precificar o Arana pelo desempenho dele mesmo, ia botar aí quanto, o Cássio, mais 20 cartoletas?
A gente fez uma promoção aí, o Arana ganhou uma enquete, né? Você precifica, realmente ia ser um dos mais caros da posição. Acho que o Reinaldo acabou ficando mais caro. Já vou adiantar, que é uma das minhas certezas. Reinaldo, ainda mais nesse esquema do Crespo, jogando de ala praticamente, né, com a defesa mais sólida, a chance de ganhar o saldo de gol aumenta também. É um cara que a gente sabe que bate pênalti. Não sei se ele vai continuar sendo cobrador com o Crespo. Então, eu vejo o Reinaldo, que custa 17 cartoletas, como uma das certezas da posição. A outra certeza, eu vou botar como Daniel Alves, que é uma certeza sempre, né, na carreira. No Cartola, ele ganhou esse adicional agora de ser lateral, né, já que vem sendo utilizado assim. Também vai poder conquistar o saldo de gol. E E o Daniel Alves está 11 cartoletas, minha dupla de certeza do São Paulo.
Pois é, ô Cássio, eu ia indicar um nome aqui, mas eu resolvi te perguntar antes, porque eu não me lembro do desempenho desse nome aqui em temporadas anteriores. 20 no, praticamente não teve, mas 19 eu não tenho essa memória. O Rafinha, que agora está no Grêmio...
Márcio Rafael. Esse,
o próprio Márcio Rafael. Foi um bom pontuador em 2019, não? Você lembra?
Então, ele é um cara que... O que eu lembro do Rafinha é um cara que comete muitas faltas. É um problema que se dá do cara que vem da Europa, onde as faltas não são muito marcadas, né? O cara joga muito duro e tal, mas o Rafinha tem uma qualidade indiscutível de toda hora participar de gol, muitas vezes com assistência. Eu acho que ele tem a questão do temperamento, que muitas vezes exagera, está toda hora perto do juiz, pode tomar cartão, mas é um dos grandes laterais do Brasil, sem dúvida. Eu acho até que, no momento, ele pode atingir um nível mais alto do que o Daniel, apesar de eu achar o Daniel foi mais lateral durante a carreira, mas o Daniel está um pouco mais velho, né? Então, eu vejo o Rafinha aí com ótimos olhos para o decorrer da temporada. Acho que, nesse início, vale esperar pela questão do preço, né? Está 16 cartoletas, vai precisar pontuar muito bem. Mas eu estou confiando não só no Rafinha, mas como no Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai ser um dos grandes nomes do Cartola FC 2021. A gente sabe que o Grêmio tem toda a ligação com o Renato Gaúcho e esse cordão umbilical foi desfeito, né? E o Renato, a gente tinha uma ideia de que ele priorizava as Copas em todas as temporadas e deixava um pouco o Campeonato Brasileiro de lado. Ele negava isso, mas na prática não é o que parecia, né? Ele poupava cerca de 10, 12 jogos por Campeonato Brasileiro, isso fazia muita diferença na campanha do Grêmio. Eu acho que o Thiago Nunes, ainda mais não estando na Libertadores, o Grêmio está nadando de braçada na Sul-Americana, eu acho que vai poder mesclar o time usando a Sul-Americana também. Eu acho que o Grêmio tem que abdicar um pouco da Copa do Brasil, que é uma competição que ele já é sólido, já tem 5 conquistas, não precisa, eu sei que a Copa do Brasil tem uma premiação gigante, mas, cara, na hora de pensar com carinho, eu, se fosse do Grêmio, eu pensaria mais no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, como tem uma mente nova olhando lá dentro do Grêmio, eu acho que o Grêmio vem muito forte para esse Campeonato Brasileiro, e o Rafinha, sem dúvida, vai ser um desses nomes importantes.
Ô, Gustavo, enquanto o Cássio falava aqui, eu lembrava de um outro fator que acontece no Cartola, e você pode me ajudar com isso, ainda em relação ao Rafinha. A gente sabe que o Cartola ele é cruel com alguns jogadores, porque jogadores, às vezes, são muito decisivos nos seus clubes, né, em termos de atuação tática e tal, mas isso nunca se reflete em pontos, ou quase nunca se reflete em pontuação. O próprio Daniel Alves é um exemplo disso, ano passado, jogando como meia, né? Era um cara que pontuava muito baixo. O Gerson no Flamengo é um cara que era meio assim também, é um cara que é fundamental no campo, mas o Cartola não reflete. Você acha que o Rafinha pode ser um caso desses? O cara que atua, corre, se dedica, se esforça, mas não pontua tão alto?
Acho sim. É o que os cartoleiros chamam de jogador de cartola, né? Eu não acho o Rafinha um jogador de cartola. Ele é muito bom, adoraria tê-lo no meu time, mas no Cartola é um cara que provavelmente eu não vou escalar muito, porque exatamente por essa questão que o Cássio falou, dele fazer muitas faltas, ele acaba perdendo muitos pontos com faltas e, consequentemente, toma cartão. Ele agora acabou de ser expulso na final do estadual, então é um cara que perde muitos pontos com faltas. E você falou do Daniel Alves, né? Que realmente, ele como meia, ele não pontuava muito bem. Até por isso que o Cássio vai me odiar depois dessa... O Daniel Alves foi a certeza dele, vai ser a minha aposta para esse ano, porque ele agora voltando para a sua posição de origem, que ele foi o melhor do mundo durante tantos anos, eu acho que ele vai voltar a pontuar bem. E agora ele tem o saldo de gols a favor dele, né? Coisa que ele não tinha quando ele atuava como meia. Então, para mim, o Daniel Alves é uma das apostas para esse ano, voltando para a lateral com o Crespo. E a outra aposta minha é o João Paulo, do América Mineiro. É um cara que bate falta, chuta para o gol. Fez um golaço contra o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro. e tá só 6 cartoletas. O Daniel Alves está um pouquinho mais caro, está 11 cartoletas.
O João Paulo, para o cartoleiro que não lembra, é aquele mesmo que jogou no Flamengo. E ele se destacou muito no Cartola FC na época da Ponte Preta, antes de ir para o Flamengo. E fazia grandes pontuações e está de volta aí à Série A no América Mineiro. Ele não deve... Ele está fora, Gustavo, você lembra? Ele tinha sentido uma lesão.
É dúvida. Ele é dúvida.
Ele ainda não tem a escalação confirmada para a primeira rodada, mas pode ser um grande nome aí para o decorrer do campeonato. E se o Gustavo falou que queria o Rafinha no time dele, é porque o Gustavo não torce para o Grêmio, porque o Rafinha está no Grêmio.
Já está entregando o amigo aí. Ô, Cassius, o que você tem de aposta para essa temporada?
Então, eu tenho dois nomes aqui um pouco diferentes. É, só para fechar o Rafinha, eu acho que ele vai brilhar no Cartola esse ano, que é das últimas temporadas, é a primeira que ele vem completo, né? Em 2019 ele entrou no meio, em 2020 ele jogou 2 rodadas, foi até expulso, se eu não me engano, na segunda rodada, ou tomou cartão nas 2 primeiras rodadas.
Olha aí.
Mas eu acho que o Grêmio vem muito forte e o Grêmio costuma ter uma defesa preciosa. Então o saldo de gol vai ajudar muito na vida do Rafinha. Mas para as surpresas, eu vou de Matheus Bahia, do Bahia. Eu acho que é um cara para ficar de olho. Tem jogado muito bem, vi muitos jogos da Copa do Nordeste. 6 cartoletas. E o Natanael, do Atlético Goianiense. Está 4 cartoletas. São 2 nomes que me chamam a atenção. Tem o Calegari, do Fluminense, que eu acho que não é mais surpresa, né? Mas o Calegari pode ter uma posição ameaçada aí. A tendência é de que o Samuel Xavier jogue hoje pela Libertadores. Tem um concorrente importante, né? Samuel Xavier, que foi tão bem no Ceará. Então, eu vou dizer Matheus Bahia e Natanael.
Perfeito. O Felipe Luiz entra em alguma das listas de vocês ou esse saldo de gols está pesando tanto assim que é melhor não?
Acho que para a primeira rodada ele é um ótimo nome pela questão do preço. E ele tem jogado muito bem. Dificilmente o Flamengo vai conquistar o saldo de gols, ainda mais num jogo forte como contra o Palmeiras. Mas o Felipe Luiz tem participado de gol, deu assistência para o segundo gol do Gabriel, é um cara que desarma muito também por recompor a zaga. Ele muitas vezes funciona como um terceiro zagueiro ali fechando, e aí, quando vai atacar, ele também vem para o meio para se utilizar do bom passe que tem. Eu acho que é um cara para ficar de olho, sim. E tem jogado muita bola, é um cara acima da média também no futebol brasileiro.
É uma das certezas, realmente, para a temporada. A gente escolheu só 2 aqui, mas o Felipe Luiz, com certeza, é uma das certezas. O Vinha, do Palmeiras, também. O próprio Fagner, do Corinthians. O Moisés, do Inter. Felipe Jonathan, do Santos, que a gente não citou aqui também, um grande lateral para a Cartola. Enfim, são muitas certezas e muitas apostas para essa temporada.
Podemos avançar, então, ou algo mais sobre as laterais?
Partiu para o lugar dos craques.
Já diria Samuel Rosa, né? Meio campo é o lugar dos craques. Vamos avançando, então, trocando o filtro aqui na página do Cartola, saindo dos laterais, colocando os meias. Deixa eu começar pelo Cassius, então. Cassius, aqui, o que tem de nome bom aqui para a gente apostar é um... uma enormidade. Você vai escolher 2 aí, mas tem papo aí para cada um botar uns 3 ou 4.
Pô, até que enfim, eu sou o primeiro a falar, que o Gustavo estava pegando todos os meus nomes aqui, eu me virando. Agora você vira aí, hein, Gustavo. Vamos lá.
Vambora.
O primeiro nome para mim é Claudinho, é o cara que na temporada passada foi espetacular, conquistava pontos de diversas formas, principalmente com finalizações e gols, assistências. Tem a vantagem para esse ano de ter virado meia no Cartola, né? No ano passado ele estava como atacante, se dificultava para escalar 3 atacantes bons e o Claudinho, que muitas vezes estava caro no mercado. Claudinho é o meu primeiro nome. E para fechar aí, minha certeza, eu vou de Rafael Veiga. Eu acho que é o pilar desse meio de campo do Palmeiras. Eu gosto muito de jogador que chuta no gol, como é o caso do Claudinho. Rafael Veiga finaliza muito. Ano passado fez 18 gols na temporada. Também tem sido importante no Palmeiras este ano. Então, vou de Rafael Veiga. É um cara que tem 100% na cobrança dos pênaltis também. No último levantamento das 3 últimas temporadas. Então, vou de Rafael Veiga. Mas sobraram bons nomes para você, né, Gustavo? Não dá para reclamar, não.
Sobraram.
Não, tem coisas aí.
No meio-campo não tem problema nenhum, porque tem tanta gente boa aqui que eu vou falar dois, você vai falar dois, o Bernardo vai falar dois, ainda vai ficar gente muito boa de fora. Então, para mim, você não botou aí o cara que é a grande certeza, que é o Arrascaeta, dono da maior pontuação da história do Cartola. E a grande certeza, para mim, sempre vai ser o Arrascaeta ali. Joga demais esse uruguaio. Tá só 15 cartoletas. Não tá com um preço à altura do que ele joga, para mim. E a segunda certeza, também um craque de bola, Vina, do Ceará. É o rei no meio-campo ali do Ceará. E está só, deixa eu ver o preço dele, 18 cartoletas. Os dois, para essas primeiras rodadas, eu também não escalaria, né, por causa da valorização. São atletas que vão... Eles têm que pontuar muito alto para conseguir valorizar. Então, não apostaria. Mas, para o decorrer do campeonato, fatalmente serão muito escalados. Já falo as apostas ou vamos deixar para depois?
Lembrando, Gustavo, que o Arrasca está 15 cartoletas porque ele ganhou uma enquete, né? Ele custa 15, o Claudinho 18 e o Nátio Fernandes, que eu acho que pode ser uma das apostas aí, que a gente ainda não conhece ele no Cartola, custa 21 cartoletas. Vai nas suas apostas e pode falar o Nátio se ele tiver nessas apostas aí.
É ele, a grande aposta, não só do meio-campo, acho que do Cartola para esse ano. O Nátio Fernandes vai ser a grande aposta. Joga demais o argentino, está jogando muito no Atlético Mineiro, já está mostrando o seu cartão de visitas no Atlético Mineiro. 21 cartoletas, está caro, mas tá custando o correspondente ao futebol que joga. E o outro está mais barato, é uma boa aposta para essa primeira rodada, também argentino, Benítez, do São Paulo. Benítez, que já tinha mostrado a qualidade dele no Vasco, mas como o Vasco foi rebaixado, não tinha uma equipe ali assessorando ele, com grandes jogadores, ele não conseguiu demonstrar, deslanchar 100% do seu potencial, o que eu acho que vai acontecer agora no São Paulo. Já fez alguns grandes jogos essa temporada e tem tudo para explodir no Cartola, o Benítez, 9 cartoletas.
Benítez foi eleito o melhor jogador do Campeonato Paulista, mas eu acho, Gugu, para essa primeira rodada, talvez ele nem jogue, né? Porque ele sofreu uma lesão muscular no primeiro jogo da final do Paulista. Então, no momento, ele está fora. Então, mas para o decorrer da temporada, sem dúvida, o Benítez vai ser um nome muito visado. Vamos torcer para que ele não tenha tantas lesões, né? Como ele teve no Vasco. Isso prejudicou muito a campanha do Vasco, já que quando ele jogava era um outro time, o Cano era mais municiado. Mas o Benítez é um grande nome que o Gustavo lembrou aí. Eu vou nas minhas apostas aqui. Esse cara não era para ser uma aposta, mas ainda falta a regularidade que se espera dele. Então eu vou apostar no Jean-Pierre, que é um jogador que eu vejo muito potencial. Eu gosto de vê-lo jogar. Dentro dessa linha de que o Grêmio, para mim, vai ser uma das grandes sensações do Campeonato Brasileiro. E se o Grêmio for uma das grandes sensações, é porque o Jean-Pierre despertou novamente. E ele custa 9 cartoletas, acho um grande nome para essa temporada. Outro nome que eu vou citar é o Lima, do Ceará, o companheiro do Vina. 9 cartoletas também. O Lima, um jogador que também tem muitos aspectos positivos no Cartola, finaliza, dá assistência, vez por outra, deixa o seu gol também. Então, meus dois nomes aí, Jean-Pierre do Grêmio e Lima do Ceará.
Show de bola! Mas deixa eu botar uma pimentinha nessa conversa aqui, porque vocês falaram no Arrascaeta, que certamente vai imitar esse ano de novo, não tem a menor dúvida, e ele está custando 15 cartoletas em função dessa enquete que o Cassius bem lembrou aqui. Ele venceu a enquete que a gente abriu lá no GE.globo, na página do Cartola, está custando 15. Agora, a minha dúvida, e eu vou botar essa, vou jogar essa para vocês, primeiro para o Gustavo, depois para o Cassius, é o seguinte. O Arrascaeta é um jogador que costuma ser muito caro. Ao longo da temporada, ele encarece muito, ele vai ficando difícil de comprar, ainda mais para quem tem um orçamento reduzido. Vale a pena botar logo 15 cartoletas e garantir o Arrasca por 15? Ou é melhor esperar um pouquinho e apostar que ele não vai valorizar tanto de começo?
Eu acho que vale esperar um pouquinho mais, até porque o Flamengo tem um jogo duríssimo na primeira rodada contra o Palmeiras. Então, eu esperaria um pouquinho mais. O Cássio pode falar melhor, que ele entende mais os mecanismos de valorização e tal, mas eu esperaria um pouquinho mais para escalar o Arrascaeta.
É, custando 15 cartoletas, ele vai precisar entre 6 e 7 pontos. É algo que ele pode alcançar, mas é um jogo, na teoria, bem difícil. Acho que se o cartoleiro tiver confiança, e a gente sabe, né, a gente recomenda de escalar um time bem barato, o Arrascaeta pode ser esse maior investimento aí, porque ele costuma corresponder. Mas, como o Gustavo falou, é um jogo bem imprevisível esse Flamengo e Palmeiras. É, o que eu acho que o cartoleiro vai sentir falta é do Arrascaeta durante o Brasileiro, né? Que, na teoria, ele vai perder 19 rodadas só por estar na seleção uruguaia, com Copa América, com eliminatórias. É, o Arrascaeta vai desfalcar muito os cartoleiros aí. Então, é bom escalar enquanto tem o Arrascaeta. Por exemplo, na segunda rodada já não vai ter por dois motivos. Ele vai estar na seleção uruguaia e o jogo do Flamengo da segunda rodada foi adiado, então não vai valer para o Cartola, que é Grêmio e Flamengo. Seria um jogo dificílimo de se apostar no Flamengo também. Mas o Arrascaeta, eu acho que se for usar um pouquinho, vale apostar. Mas, repetindo o que o Gustavo falou, é um jogo de difícil previsão.
Show de bola. Algo a mais? Agora já fiquei até na dúvida se a gente já falou das promessas ou se a gente não falou, mas vamos seguir aqui. Já falamos, né? É tanto nome, cara, que no meio-campo que a gente já falou, é muita informação. É Rafael Veiga, Claudinho, Arrascaeta, Nacho, Vina, Lima. A gente já falou um monte para você escolher, para você montar seu primeiro time. Ó, o Lima, que o Cássio falou agora há pouco, está custando 9 cartoletas. Para essa primeira rodada é uma opção um pouco mais barata. Eu botei no meu time aqui, completando o meio campo, Rodrigo Dourado, do Internacional, que de vez em quando vai lá, mete um golzinho de cabeça, está custando 7 cartoletas, mas eu não sei se eu vou deixar. Ele está no meu time por enquanto, eu ainda vou ter minha relação na primeira rodada, tem tempo de prazo. Vamos para o ataque, então? Vamos olhar as opções de centroavância?
Vamos nessa. Quero ver quem vai ter o privilégio de começar.
Já estou trocando. Sabe quem vai ter o privilégio de começar? Eu. Vou tirar essa.
É ótimo.
Que aí não tem briga.
Para a primeira rodada, aí eu puxo para mim e vocês que se virem aí na sequência. Para a primeira rodada é impossível colocar esse cara pelo valor. Mas eu acho que Gabriel Barbosa, o Gabigol, que agora é Gabi, não tem como não falar desse cara, não tem como não levantar essa bola. Tende a ser, mais uma vez, um dos grandes nomes da temporada. Vou acertar a pronúncia aqui. Está custando 22 cartoletas. E eu vou colocar na lista também outro jogador que está caro, mas que eu acho que já na primeira rodada pode ter algum retorno para quem for muito ousado e quiser gastar 18 cartoletas só nele, é o Luciano. Fez gol na final do Paulista, já vai enfrentar o seu ex-time, que é o Fluminense, jogando no Morumbi, e ele fez gol, né, contra o Fluminense. Agora eu não lembro se foi ele ou se foi o Brenner, mas teve lei do ex do São Paulo contra o Fluminense no Morumbi. Então, eu acho que o Luciano é um nome que vai movimentar bastante aí também. Agora, quem vai falar depois de mim? Vocês que se virem. Tira para o ímpar aí.
Pode ir, Gustavo. Vai, não.
Cássios. Por tempo, por idade. Vamos lá,
então, Cássio. Meus atacantes são... Givanildo. Você sabe quem é o Givanildo?
Givanildo Hulk.
Hulk por 13 cartoletas. Eu acho que ele começou timidamente, né? Teve até problema com o Cuca, mas começou a engrenar, ele está fazendo mais a função de centroavante, é um cara que finaliza muito, a gente sabe que finalização é muito importante no Cartola, então o Hulk já está no meu time, inclusive, para a primeira rodada, tem chance de ficar com a tarja de capitão, possivelmente será meu capitão. Outro nome é o Aldemir, você sabe quem é o Aldemir? Não tem mais apelido no futebol, e quando o cara não é chamado pelo primeiro nome, ninguém sabe o nome do cara. Aldemir é o Ferreirinha, é o Ferreira do Grêmio.
Boa. Eu ia chutar Ferreirinha.
O Grêmio está voando num momento incrível. O Ferreira foi eleito o melhor jogador do Campeonato Gaúcho. Tem feito muitos gols também. Se eu não me engano, tem 11 gols nessa temporada. Então, o Ferreira é um cara que vem dando continuidade à dinastia da ponta esquerda do Grêmio, né? Que começou com Pedro Rocha, depois Everton Cebolinha, depois PP, que ainda está no Grêmio, mas está prestes a sair. E o Ferreirinha, eu acho que é um cara que é uma certeza para o Cartola este ano. É isso aí, ele tem 11 gols na temporada, são 4 no Gaúcho, 2 na Libertadores, 2 na Libertadores e 5 na Sul-Americana. Lembrando que o Grêmio jogou a pré-Libertadores. Então eu vou de Ferreirinha aí como uma das minhas certezas, hein? Era para botar como aposta, mas para mim é certeza que o Ferreirinha vai brilhar.
Exatamente. Ousou demais. O Ferreirinha aqui eu botei como aposta. Eu acho que eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu acho ele um grande jogador, tem tudo para despontar realmente esse ano, mas ainda é aposta para mim. Certeza mesmo. Tô com o Edler, Gabigol é certeza para mim. E o outro, vocês deixaram de fora o Marinho. Marinho, o maior mito do Cartola. Não importa quem está do lado dele jogando no Santos, o cara vai pontuar bem. O Marinho sofre falta, finaliza de tudo quanto é canto. Então, para mim, é uma certeza. Ele vai continuar pontuando bem, independentemente do time do Santos. Eu acho que o Marinho é uma das grandes certezas para a temporada. Então, as duas certezas para mim, Marinho, 23 cartoletas. E Gabigol, 22 cartoletas. Espera um pouquinho mais para escalar os dois. E aposta, como eu já falei, o Ferreirinha do Grêmio. Está só 11 cartoletas. E para mim, uma aposta raiz. Perotti, ou Perotti. Eu não sei como é que se pronuncia. Cássio, você que é italiano vai saber melhor. Perotti da Chape. Perotti da Chape. Está só 6 cartoletas. Já está no meu time para essa primeira rodada.
Pois é, ô Gustavo, eu vou discordar levemente, não é nem discordar, mas eu tenho ainda alguma desconfiança, e vou passar a bola para o Cássio depois, sobre o Marinho, que você falou, você colocou ele como certeza, e você tem todos os fundamentos para isso, né? A temporada 2020 dele foi absurda no Cartola, mas eu ainda não vi o Marinho engrenar em 2021, né? O Santos ainda começa meio assim e tal, e a gente não viu o Marinho fazendo aqueles gols que ele fez em 2020. Eu não sei se ele vai ter o mesmo desempenho. Você acha, Cássio, que o Marinho é uma certeza para 21?
Ah, eu acho que o Marinho no Cartola ele vira uma certeza pelo jeito dele jogar. Eu acho que tem uma situação que ele é ainda mais importante para o Santos esse ano. Sem Pituca, sem Veríssimo, sem Soteldo. Então, as coisas vão se concentrar mais ainda em cima do Marinho, na minha visão, assim, do que eu vejo do time do Santos. Mas é indiscutível que este ano ele ainda não reencontrou o melhor futebol, ele teve Covid, né? E muitas vezes demora a atingir o melhor nível, deve ficar de fora desse início aí, mas eu boto fé no Marinho sempre. É um cara que finaliza de tudo que é lugar, chuta. Diga.
O que a gente estava falando do Rafinha do Grêmio, do Daniel Alves, que não são jogadores de Cartola, o Marinho é o oposto. O Marinho é um jogador de Cartola.
Eu concordo com essa definição aí.
Perfeito. Algum outro nome que vocês queiram destacar? A gente já falou de alguns aqui. A gente ainda não falou de...
Tem as minhas surpresas.
Ah, sim. Então vamos para elas. Vamos para elas. Começa você agora, cara.
Minhas apostas são o Soteldo da vez, que é o Lucas Braga. Acho que o Lucas Braga, desde o ano passado, foi crescendo o seu futebol e vai ter mais chance. Acho que agora dá para dizer que ele é titular do Santos, né, com a saída do Soteldo. É um jogador que finaliza bem também, quando o Marinho deixa a bola para ele, né? Mas custa 6 cartoletas, pode ser um nome importante para a galera olhar. E o Éder, do São Paulo, ele está machucado no momento, mas é um cara que eu acho que, aos poucos, ele vai entrar no time do São Paulo e deve fazer dupla com o Luciano e, possivelmente, vai brilhar no futebol brasileiro. É um cara que já jogou na seleção italiana. Custa só 8 cartoletas neste início. Acho que o Éder é mais um cara aí que vai brilhar e vai ser... É uma aposta aí para essa temporada. André do Sport, vocês acreditam?
Eu não estou colocando muita fé no André, não. Vou ser bem sincero, Cássio. Mas eu tenho outros nomes aqui, outras certezas para a temporada. Bruno Henrique do Flamengo, Diego Souza do Grêmio, o Galhardo do Inter, que a gente não falou, agora como atacante, né? Na temporada passada ele era meia no Cartola. O próprio Keno do Atlético Mineiro, a gente falou do Hulk, esqueceu do Keno. O Rony do Palmeiras e o Gilberto do Bahia. E estou muito curioso em relação a uma dupla da dupla Grenal aí, que é o Tyson, que está só 12 cartoletas, e o que chegou agora, que é o Douglas Costa do Grêmio, 17 cartoletas. Se o Douglas Costa jogar, que ele jogava na Juventus, no Bayern de Munique, e ele tiver continuidade, né, porque ele é um cara que se lesiona bastante, ele vai tem tudo para sobrar aqui no futebol brasileiro. Então, tem que ficar de olho nesses dois caras aí. Tyson,
se ele jogar o que ele jogou na Copa do Mundo de 2018, já vai ser algo muito acima. Se ele jogar no auge, vai ser o melhor jogador do Brasil, sem dúvida. É o Grêmio aí que eu estou falando, gente.
Sim, pois é, concordo. E quem começou bem o ano aí, eu vou descer um pouquinho em termos de cartoletas, né? E a gente não sabe como vai ser o desempenho do time na Série A. Mas o Rodolfo do América Mineiro é um cara que se destacou muito bem. Ele fez uma Série B excelente em 2020, começou o ano voando, né? Teve o pênalti perdido agora na final do Mineiro, mas é um cara que costuma converter cobrança de pênalti, é um cara que aparece muito bem na área e está custando 7 cartoletas. Na primeira rodada, ele vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. É uma aposta ousada, né? A gente não sabe como vai ser esse jogo, mas o Rodolfo é um cara que é barato, começa o Cartola barato e pode render bons pontos aí para quem escalá-lo. Vou só colocar esse pontinho aí. A gente falou de nomes tão falados, né, e tão conhecidos do Cartola. Eu acho que o Rodolfo tem que entrar nessa também.
Eu vou falar de um nome que é muito comentado há anos no futebol brasileiro, mas no Cartola não vinha sendo. Era até uma insistência do Dandan, mas ele começou a temporada deste ano de uma forma que ele não começava havia muito tempo. Frederico Chaves Guedes, o Fred do Fluminense, começou muito bem a temporada. Vamos ver como que ele vai com essa continuidade da temporada, já uma sequência maior de jogos, mas se tiver na ponta dos cascos, é um cara que vai fazer gol, sem dúvidas. Você acredita no Fred para essa temporada, Gustavo?
Acredito, porque ele tá bem assessorado e do jeito que ele gosta. Ele gosta de jogar com atacantes velozes de lado. Ele está com o Kaique ali também, que é bom a gente ficar de olho, que já está vendido para o Manchester City, tem só 17 anos. E do outro lado, o Luiz Henrique, que também é bom jogador. Então, está bem municiado o Fred e realmente pode fazer uma boa temporada.
Perfeito. Então, opções de todos os preços, de todos os tipos, para você escolher, para você já ir escalando o seu time para essa primeira rodada. Agora, faltou a gente falar dos treinadores. Não dá nem para a gente ficar cravando treinadores para o campeonato, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil, até acabar o campeonato, desses 20 treinadores, pelo menos uns 15 vão ser trocados, né? E eu estou sendo otimista na minha fala aqui. Mas, olhando para o que a gente tem hoje, Cássio, o que você acha que está valendo a pena escalar nessa relação custo-benefício aí?
A gente vai, pela primeira rodada, pensar nos confrontos mais favoráveis aos técnicos, né? Então, eu iria para a primeira rodada de Cuca e de Miguel Ángel Ramírez, né? O Atlético Mineiro recebe Fortaleza, o Inter recebe o Sport. Mas, como a gente começa com 100 cartoletas, nessas primeiras rodadas, a galera costuma ser mais econômica no técnico. A gente lembra que o técnico pode fazer uma pontuação importante se o time tiver um resultado convincente, principalmente sem tomar gols, mas tem outras opções. O Alberto Valentim, que está barato, né? Pensar ao longo do campeonato, vale mais pensar nos times favoritos. Vale lembrar, o Edler, que esse ano a CBF estipulou, né, a questão de limite de trocas de técnicos. Vamos ver se os dirigentes vão pensar duas vezes na hora de trocar um treinador cedo no Campeonato Brasileiro. Para essa primeira rodada, eu iria de Cuca ou Miguel Ángel Ramírez. Uma opção mais barata, eu falei do Alberto Valentim. Tem o técnico do Atlético Paranaense também, o português, que está 5 cartoletas.
Vale destacar também o Mozart, da Chape. A Chape vai receber o Bragantino, também está baratinho, 2 cartoletas. E é um confronto que pode dar Chape aí, sem problema nenhum. E ele pode valorizar bastante. Mozart da Chape.
Não falei o nome do português, é Antônio Oliveira, Charaldo Careca, grande ídolo do São Paulo.
Pois é, pelo que o Gustavo falou, só para a gente arredondar, o Mozart, para quem não sabe, é aquele volante lá do início dos anos 2000, né? Começou no Coritiba, passou Flamengo, passou Palmeiras, jogou na Europa, voltou como técnico, ele passou pelas divisões de base do Coritiba e fez uma Série B muito boa ano passado pelo CSA. Ele ajeitou um CSA deixado aí pelo Argel Fuchs. E o técnico do Juventude no momento era o Pintado. Só que o Pintado saiu, foi para a Ferroviária, foi dirigir times no interior de São Paulo. E o Mozart saiu do CSA para o Juventude, fez um ótimo trabalho, está credenciado pelo bom trabalho na Série B, não subiu com o CSA por detalhes. E agora a gente vai ter a oportunidade de acompanhá-lo na Série A, né? Então, aposta aí no Mozart, que antigamente tinha uns cachinhos dourados, né? Agora a cabeça dele é raspada e não tem mais os cachinhos. Fala, Cássio.
Parecia o anjinho da Turma da Mônica.
Exatamente. Fechamos, amigos. Acho que temos um ótimo panorama, pelo menos para essa primeira rodada, mas para o campeonato, né?
A gente espera ter ajudado a galera, né, com nomes que muita gente não está olhando. E eu olhei para o meu time agora. Tem um cara que a gente não falou em nenhum momento, que é o Gabriel Pirani, do Santos. Está 4 cartoletas, está no meu meio de campo, pelo menos até o momento, né? A gente lembra que o mercado do Cartola fecha no sábado, 29 de maio, às 18h30, horário de Brasília, 18h30 da noite, horário de Brasília. Bom demais estar com vocês, Bernardo Hebb. Obrigado pela companhia. Valeu, Gugu, também. Saudações, cartoleiros.
Gustavo, muito obrigado, cara. Seja sempre bem-vindo. Eu não lembrava que a gente não tinha feito esse podcast juntos ainda. Eu jurava que a gente já tinha participado junto uma vez, mas já que foi a nossa primeira participação ao mesmo tempo, seja muito bem-vindo. Um prazer trabalhar com amigos. Espero que você volte aí. A casa é sua.
Pô, que honra. Honra foi minha. Não tínhamos ainda feito o programa juntos, mas olha, vou te falar agora. Foi substituição de craque. Saiu Igor Rodrigues, entrou Bernardo Edler, dois gênios da comunicação aí. Realmente está muito bem comandado o programa. Até a próxima e boa rodada a todos aí. Vamos mitar esse ano no Cartola.
Valeu. Lembrando que este podcast tem a edição do João Felipe, do Bruno Palamim, da Juliana Sá. Temos a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Sexta-feira tem mais, hein? Fica ligado que o Cartola Cast voltou e voltou de vez. No pique, na pilha, vem aí o Cartola 2021. Tamo junto, até lá, um abraço.